A conivência de Jiang Zemin e do Partido Comunista Chinês na perseguição ao Falun Gong. Este é o quinto dos nove comentários. Prefácio. A senhora Zhang Fuxian, de 38 anos, era funcionária do Parque Xi'an, na cidade de Pindu, província de Shandong, China. Em novembro de 2000, ela foi a Pequim clamar pelo Falun Gong e mais tarde foi sequestrada pelas autoridades. De acordo com as pessoas que sabiam do caso, a polícia torturou e humilhou Zhang Fuxian, deixando-a nua e raspando sua cabeça. Ela foi amarrada a uma cama com os quatro membros esticados e forçada a ficar deitada. Mais tarde, a polícia injetou-lhe uma droga venenosa desconhecida. Depois da injeção, Zhang sentia tanta dor que quase ficou louca. Ela se debatia na cama com intensa dor até que finalmente morreu. Todo esse processo foi testemunhado pelos oficiais locais da agência 610, de uma reportagem do website Clear Wisdom de 23 de julho de 2004. A senhora Yang Liron, de 34 anos, vivia na rua Beimen, na cidade de Jingzhou, distrito de Baoding, província de Hebei. A família dela era frequentemente molestada pela polícia, porque ela praticava o Falun Gong. Em 8 de fevereiro de 2002, depois de uma invasão noturna da polícia, o marido da senhora Yang, motorista do Departamento de Normas e Meteorologia, ficou traumatizado e com medo de perder seu emprego. Ele não podia suportar a tremenda pressão que as autoridades exerciam sobre ele. Na manhã seguinte, bem cedo, aproveitando a hora que seus pais já velhos saíram de casa, ele estrangulou sua esposa. Yang Liron morreu tragicamente, deixando um filho de 10 anos de idade. Logo depois, seu marido contou às autoridades e a polícia correu rapidamente à cena para fazer uma autópsia no corpo da senhora Yang, que ainda estava quente. Eles tiraram vários órgãos do corpo dela, que ainda irradiava calor e jorrava sangue. Um funcionário da Secretaria de Segurança Pública de Jingzhou disse: "Isso não é uma autopsia, isso é uma vivissessão." De uma reportagem do website Clear Wisdom de 25 de setembro de 2004. No campo de trabalhos forçados de Wanjia, na província de Heilongjiang, uma mulher grávida de 7 meses foi pendurada numa viga. As mãos foram amarradas com uma corda grossa pendurada numa roldana fixada na viga. A banqueta que a sustentava foi retirada e ela ficou suspensa no ar. A viga estava entre 3 e 4 metros do solo. A corda passava na roldana e uma ponta da corda era segurada pelos guardas da prisão. Quando os guardas puxavam a corda, ela ficava suspensa no ar e quando soltavam, ela caía no chão. Essa mulher grávida foi torturada desta forma até sofrer um aborto. Ainda mais cruel foi submeterem seu marido a olhar a esposa ser torturada. Reportagem do website Mingyi de 15 de novembro de 2004. Uma entrevista com a senhora Wang Yuxi, que foi torturada por aproximadamente 100 dias no campo de trabalhos forçados de Wanjia. Estas impressionantes tragédias ocorreram na China moderna dos dias de hoje. Aconteceram aos praticantes do Falun Gong que estão sendo brutalmente perseguidos. E são somente alguns dos inúmeros casos de tortura que têm ocorrido nos últimos 12 anos de contínua perseguição. Desde que a China começou sua reforma econômica na década de 1970, o PCCH tem se esforçado para construir uma imagem positiva e liberal na comunidade internacional. Entretanto, a perseguição ao Falun Gong nos últimos 12 anos, que tem sido sangrenta, irracional e brutal, e envolve todo o país, tem feito que a comunidade internacional mais uma vez testemunhe a verdadeira face do PCCH e a maior desgraça aos direitos humanos já cometida pelo PCCH. O público em geral na China, diante da desilusão crescente que o PCCH tem imposto, ficou acostumado a acusar a moralidade baixa da polícia pelas atrocidades cometidas pelo sistema legal e pela execução das leis chinesas. Entretanto, a sistemática e brutal perseguição ao Falun Gong está em todos os lugares e em todos os níveis da sociedade chinesa, e acabou completamente com a ilusão de melhoria nos direitos humanos. Muitas pessoas agora estão refletindo como pôde acontecer na China uma perseguição tão sangrenta e ultrajante. A ordem social havia sido estabelecida depois do caos da Revolução Cultural de 20 anos atrás. Por que a China entrou em outro ciclo de eventos atemorizantes tão semelhantes? Porque o Falun Gong, que se baseia nos princípios da verdade, compaixão e tolerância, e é praticado em mais 80 países, está sendo perseguido somente na China e em nenhum outro lugar no mundo? Nesta perseguição, qual é a relação entre Jiang Zemin e o PCCH? Jiang Zemin não tem nem habilidade nem integridade moral. Sem uma máquina ajustada para a violência como o PCCH, baseada em assassinatos e mentiras, ele nunca seria capaz de lançar esse genocídio, um genocídio que está ocorrendo em toda a China e chega a se estender fora dela. De forma semelhante, o PCCH não teria tão facilmente contrariado a corrente das tendências e condições históricas criadas pelas recentes reformas econômicas e esforços do PCCH de se conectar ao mundo. Somente um ditador impondo a vontade própria como Jiang Zemin poderia provocado isto. A conivência e a ressonância entre Jiang Zemin e o espectro maléfico do PCCH aumentaram as atrocidades da perseguição a um nível sem precedentes. É semelhante à avalanche e consequências desastrosas causadas pela ressonância entre o som de um equipamento de escalar montanhas e a neve numa montanha acumulada. E contextos semelhantes geram crises semelhantes. Jiang Zemin nasceu no turbulento ano de 1926. Da mesma forma como o PCCH esconde a sua história sangrenta, Jiang Zemin, à frente do partido e do povo chinês, também escondeu a sua história de traidor da China. Em 1942, quando Jiang Zemin estava com 17 anos, a Guerra Mundial Antifascista estava no auge. Quando os jovens patriotas foram um após o outro para a linha de frente lutar contra o Japão e salvar a China, Jiang Zemin optou pela educação de nível superior na Universidade Central, estabelecida pelo regime fantoche de Wang Jingwei em Nanjing sob o controle dos japoneses. Pesquisas de várias fontes indicam que o motivo verdadeiro foi que o pai biológico de Jiang Zemin, Jiang Shijun, foi um alto oficial no Departamento de Propaganda Anti-China do Exército Japonês, depois que o Japão ocupou a província de Jiangsu durante a invasão da China. Na verdade, Jiang Shijun foi um traidor da China. Em termos de traição e infidelidade, Jiang Zemin e o PCCH são iguais. Eles são desprovidos de sentimento e afeição pelo povo chinês, porque matam impunemente gente inocente. Depois que o PCCH venceu a guerra civil, para se infiltrar no PCCH e aumentar sua riqueza e posição, Jiang Zemin inventou a mentira de que ele foi adotado e educado pelo seu tio Jiang Shangqin, o qual havia se aliado ao PCCH desde jovem e que mais tarde foi morto por bandidos. Por causa da história familiar que ele inventou, em poucos anos ele pode ser promovido de um posto baixo para vice-ministro da indústria eletrônica. A promoção de Jiang não foi devida à sua capacidade, mas a conexões e favores pessoais. Durante o exercício do cargo de secretário do PCCH na cidade de Xangai, Jiang Zemin não poupou esforços para agradar as pessoas de grande influência no PCCH, como Li Xianyan e Shen Yun, que vinham todos os anos a Xangai para o Festival da Primavera. Até como secretário do partido na cidade de Xangai, ele uma vez permaneceu e esperou na neve por várias horas para entregar pessoalmente um bolo de aniversário a Li Xianyan. O massacre da Praça Tiananmen em 1989 foi outro ponto marcante na vida de Jiang Zemin. Ele se tornou secretário-geral do PCCH através da repressão do jornal liberal, o Old Economic Herald, colocando o líder do Congresso do Povo, Van Li, em prisão domiciliar e apoiando o massacre. Mesmo antes de acontecer o massacre, Jiang Zemin havia entregue uma carta secreta a Deng Xiaoping pedindo que medidas severas fossem tomadas contra os estudantes. Caso contrário, a nação e o partido seriam subjugados. Durante os últimos 15 anos, Jiang conduziu a supressão cruel e o extermínio de dissidentes e grupos que mantêm crenças independentes em nome da estabilidade como prioridade principal. Desde que Rússia e China começaram a analisar suas fronteiras em comum em 1991, Jiang Zemin reconheceu os resultados das invasões da China pelo Czar e pela antiga União Soviética, e aceitou completamente todos os tratados desiguais entre a Rússia e a China desde o Tratado de Haigun. Terras chinesas cobrindo cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados foram permanentemente perdidas por ele. Com a história pessoal de Jiang Zemin, fingindo ser um órfão de um mártir do PCCH, quando na verdade ele foi o filho mais velho de um traidor chinês, ele pessoalmente seguiu o exemplo fraudulento do PCCH, com o seu apoio ao 4 de junho, o massacre e a supressão dos movimentos democráticos e crenças religiosas, ele pessoalmente adotou a prática de matar do PCCH. Da mesma forma como o PCCH costumava estar sob o comando da União Soviética, sendo uma divisão do extremo oriente do comunismo internacional, também Jiang Zemin deu terras gratuitamente, praticando a traição tão característica do PCCH. Jiang Zemin e o PCCH compartilham origens e histórias semelhantes e desonrosas. Por causa disso, ambos compartilham de um aguçado senso de insegurança em relação aos seus poderes. Segunda, verdade, compaixão e tolerância, palavras igualmente temidas por Jiang Zemin e pelo PCCH. A história do movimento comunista internacional foi escrita com o sangue de centenas de milhões de pessoas. Quase todo o país comunista passou por um processo semelhante à supressão contrarrevolucionária de Stalin na antiga União Soviética. Milhões ou até dezenas de milhões de pessoas inocentes foram massacradas. Nos anos de 1990, a antiga União Soviética se dissolveu e a Europa Oriental passou por alterações drásticas. O Bloco Comunista perdeu mais da metade de seu território de um dia para outro. O PCCH aprendeu com essa lição e percebeu que parar a opressão e permitir o direito da livre escolha era o mesmo que procurar o próprio fim. Se o povo pudesse se expressar livremente, como poderia o PCCH cobrir suas atrocidades sangrentas? Como ele iria justificar sua ideologia ilusória? Se a supressão fosse suspensa e o povo estivesse livre de ameaças e temores, ele não iria escolher um estilo de vida e uma crença diferente do comunismo? Então, como o Partido Comunista iria manter a base social necessária para sua sobrevivência? O PCCH permanece essencialmente o mesmo, independente de quaisquer alterações superficiais que ele possa ter. Depois do massacre de 4 de junho, Jiang Zemin gritou para eliminar quaisquer fatores instáveis em seu estado embrionário. Extremamente temeroso, ele concluiu que nunca deixaria de mentir para o povo e que iria continuar a oprimi-lo até que estivesse completamente imobilizado. Durante esse período, o Falun Gong foi introduzido na China. No início, o Falun Gong foi considerado por muitos como um tipo de Qigong com uma poderosa capacidade especial de manter as pessoas saudáveis e equilibradas. Mais tarde, as pessoas gradativamente perceberam que a essência do Falun Gong não era os seus 5 exercícios simples. Ao invés disso, a essência do Falun Gong é ensinar as pessoas a se tornarem melhores, baseando-se nos princípios de verdade, compaixão e tolerância. O Falun Gong ensina verdade, compaixão e tolerância, o Partido Comunista combina falsidade, ódio e luta. O Falun Gong promove a verdade dizendo somente a verdade e fazendo coisas verdadeiras. O PCCH só conta com mentiras para fazer lavagem cerebral nas pessoas. Se todos começassem a falar a verdade, o povo saberia que o PCCH cresceu envolvendo-se com a União Soviética, matando, sequestrando, fugindo quando conveniente, plantando ópio, usurpando a causa da luta contra a invasão japonesa, e assim por diante. O PCCH uma vez alegou: nada importante pode ser conseguido sem mentira. Depois que o PCCH tomou o poder, ele iniciou sucessivos movimentos políticos e incorreu em inúmeros débitos sangrentos. Promover a verdade certamente traria uma sorte funesta ao PCCH. O Falun Gong promove a benevolência, considerar os outros em primeiro lugar e ser gentil em todas as circunstâncias. O PCCH sempre defendeu a luta brutal e a repressão sem misericórdia. O herói modelo do PCCH, Lei Feng, disse uma vez: devemos tratar nossos inimigos sem misericórdia, sendo tão frios como o rigoroso inverno. Na verdade, o PCCH não trata assim somente seus inimigos, mesmo seus membros também são tratados desta forma. Os fundadores do Partido Comunista, os oficiais e comandantes supremos e até o presidente do país foram interrogados sem misericórdia, brutalmente espancados e miseravelmente torturados pelo próprio partido. O massacre dos assim chamados inimigos de classe foi tão brutal que causa assombro. Se a benevolência tivesse dominado a sociedade, os movimentos de massa baseados nos maus hábitos, conforme promovidos pelo Partido Comunista, jamais seriam possíveis de acontecer. O Manifesto Comunista diz que a história de cada sociedade é a história da luta de classe. Isso representa o conceito da história e do mundo que tem o Partido Comunista. O Falun Gong ensina a procurar dentro de si mesmo pelas próprias falhas face ao conflito. Essa atitude de introspecção e autocontrole é completamente oposta à filosofia de luta e ataque do PCCH. As lutas têm sido o recurso principal do Partido Comunista para conseguir o poder político e sobreviver. O Partido Comunista periodicamente inicia movimentos políticos para reprimir certos grupos de pessoas, para se recarregar e reviver seu espírito revolucionário de luta. O processo é repetido com violência e mentiras, para fortalecer e renovar o temor das pessoas e assim se manter no poder. Do ponto de vista ideológico, a filosofia que o Partido Comunista tem contado para sua sobrevivência é completamente oposta àquela que o Falun Gong ensina. O povo com crenças corretas não tem medo, enquanto que o PCCH conta com o temor do povo para manter seu poder político. As pessoas que sabem a verdade não têm medo. O cristianismo foi perseguido por quase 300 anos. Numerosos cristãos foram decapitados, queimados e afogados ou até serviram de alimento para leões, mas os cristãos não desistiram de sua crença. Quando o budismo vivenciou as tribulações do Dharma na história, os budistas também se comportaram de forma semelhante com relação à sua crença. A propaganda ateísta procura fazer as pessoas acreditarem que não há céu, inferno ou retribuição kármica, para que as pessoas não sejam reprimidas pela própria consciência. Ao invés disso, eles procuram focar na riqueza e conforto como sendo a realidade deste mundo. A fraqueza da natureza humana pode assim ser manipulada, e a intimidação e a tentação podem ser usadas para controlarem totalmente as pessoas. Entretanto, aqueles com crença forte são capazes de ver através da vida e da morte. As ilusões do mundo secular não os comovem. Eles olham para as tentações do mundo terreno e para as ameaças às suas vidas de forma serena. Assim, qualquer esforço do Partido Comunista em manipulá-los é fragilizado. Os altos padrões morais do Falun Gong embaraçam o PCCH. Depois do massacre de 4 de junho, em 1989, a ideologia do PCCH faliu completamente. Em agosto de 1991, o Partido Comunista da antiga União Soviética caiu, seguido por mudanças drásticas na Europa Oriental. Isso trouxe enorme pressão e medo ao PCCH. A legitimidade de seu regime e o prospecto de sua sobrevivência enfrentaram desafios sem precedentes, porque ele se defrontou com grandes crises tanto interna quanto externamente. Na época, o PCCH não era mais capaz de unir seus membros através das doutrinas originais do marxismo, leninismo e maoísmo. Ao invés disso, ele trocou a lealdade dos membros do partido pela corrupção total. Em outras palavras, quem quer que seguisse o partido teria permissão para obter benefícios pessoais através da corrupção e da fraude, vantagens essas impossíveis para não-membros do partido. Principalmente depois da viagem de Deng Xiaoping ao sul da China em 1992, a exploração e a corrupção dos oficiais do governo no mercado de imóveis e ações tornaram-se desenfreadas na China. A prostituição e o contrabando estavam em todo lugar. A pornografia, o jogo e as drogas fugiram ao controle em toda a China. Embora não seja justo dizer que não há uma única pessoa boa no Partido Comunista, o público em geral há muito tempo perdeu a confiança nos esforços anticorrupção do partido, e acredita que mais da metade dos oficiais do governo do médio e alto escalão estão envolvidos em corrupção. Ao mesmo tempo, os altos padrões morais demonstrados pelos praticantes do Falun Gong, que praticam verdade, compaixão e tolerância, foi bem recebido nos corações do público. Mais de 100 milhões de pessoas foram atraídas ao Falun Gong e começaram a praticar. O Falun Gong é um espelho de retidão que, por sua natureza verdadeira, revela toda a falta de retidão do PCCH. O PCCH estava extremamente invejoso da forma como o Falun Gong era divulgado e conduzido. A única forma com que o Falun Gong tem se propagado é de pessoa a pessoa, de coração a coração. A estrutura do Falun Gong é livre e qualquer pessoa pode ir e vir como quiser, muito diferente da rígida organização do PCCH. No entanto, apesar da organização rígida, o estudo político e as atividades de grupo conduzidos toda semana nos postos do PCCH acontecem frequentemente apenas na forma. Poucos membros do partido concordam com a ideologia do partido. Ao contrário, os praticantes do Falun Gong conscienciosamente seguem os princípios da verdade, compaixão e tolerância. Por causa do efeito poderoso do Falun Gong em melhorar a saúde física e mental das pessoas, o número de praticantes cresceu exponencialmente. Os praticantes estudavam os livros do Senhor. Liam Gozi de forma voluntária e divulgavam o Falun Gong por iniciativa própria. Num curto período de 7 anos, o número de praticantes cresceu de 0 para 100 milhões. Quando eles praticavam os exercícios toda manhã, a música dos exercícios do Falun Gong podia ser ouvida em quase todos os parques da China. O Partido Comunista argumentou que o Falun Gong competia pelas massas com o PCCH e que era uma religião. Na verdade, o que o Falun Gong traz para o povo é uma cultura e uma forma de vida. É uma cultura ancestral e a raiz das tradições chinesas, que o povo chinês perdeu há muito tempo. Jiang Zemin e o Partido Comunista ficaram com medo do Falun Gong, porque uma vez que a moralidade tradicional foi aceita pelo público, nada poderia impedir que ela se espalhasse rapidamente. Por décadas, as crenças tradicionais chinesas foram silenciadas e adulteradas pelo Partido Comunista. Seria uma escolha histórica retornar à tradição. Seria o caminho de retorno escolhido pela grande maioria depois de tribulações e miséria. Se fosse dada essa chance, o povo certamente distinguiria entre o certo e o errado e deixaria a iniquidade para trás. Isso com certeza seria a negação e o abandono fundamentais do que o Partido Comunista promovia. Isso era como um golpe à fraqueza mortal do PCCH. Quando o número de praticantes do Falun Gong excedeu o número de membros do Partido Comunista, pode-se imaginar o profundo temor e a inveja do PCCH. Na China, o PCCH exerce total controle sobre cada camada da sociedade. No campo, há escritórios do Partido Comunista em cada vila. Nas áreas urbanas, pode-se encontrar sucursais do PCCH mesmo nos escritórios administrativos dos bairros. No exército, no governo e nas empresas, ramos do partido alcançam até as raízes. Monopólio absoluto e manipulação exclusiva são as medidas essenciais tomadas pelo PCCH para manter seu regime. A Constituição chinesa eufemisticamente considera esse fenômeno como persistência na liderança do partido. Por outro lado, os praticantes do Falun Gong estavam obviamente mais inclinados a adotarem a verdade, compaixão e tolerância como seus princípios. O PCCH considerou isso como nada mais do que a negação da liderança do partido, o que era totalmente inaceitável por ele. O Partido Comunista considera a fé em Deus do Falun Gong uma ameaça à legitimidade do regime comunista. Uma crença teísta verdadeira tende a ser um desafio significante para o Partido Comunista. Pelo fato da legitimidade do regime comunista ser baseada no chamado materialismo dialético e no desejo de se construir um céu na Terra, ela depende apenas da liderança da vanguarda no mundo, o Partido Comunista. Enquanto isso, a prática do ateísmo permitiu que o Partido Comunista interpretasse livremente o que é virtuoso e o que é bom ou mal. Como resultado, virtualmente não há moralidade nem distinção entre bom ou mal. Tudo que as pessoas têm de lembrar é que o partido sempre é grande, glorioso e correto. Entretanto, o teísmo dá às pessoas um padrão imutável do bom e do mal. Os praticantes do Falun Gong avaliam o certo ou errado baseados na verdade, compaixão e tolerância. Isso obviamente impede os esforços consistentes do PCCH em unificar o pensamento do povo. Continuando com esta análise, ainda há muitas outras razões. Entretanto, qualquer uma das 5 razões acima é fatal para o PCCH. Na verdade, Jiang Zemin reprime o Falun Gong pelas mesmas razões. Jiang Zemin começou sua carreira mentindo sobre seu passado, então é claro que ele tem medo da verdade. Reprimindo o povo, ele rapidamente se tornou bem-sucedido e poderoso, então ele desgosta da benevolência. Ele manteve seu poder através de lutas políticas dentro do partido, então obviamente ele desgosta da tolerância. Por um pequeno incidente podemos dizer quão mesquinho e invejoso é Jiang Zemin. O Museu das Ruínas Culturais de Emudu no condado de Yuyao, agora considerado uma cidade na província de Zhejiang, é o maior sítio histórico e cultural sob conservação do estado. Originalmente foi Qiao Shi que assinou a inscrição para o museu. Em setembro de 1992, Jiang Zemin viu a inscrição de Qiao Shi quando ele visitou o museu e seu rosto ficou escuro e sombrio. O pessoal que o acompanhava ficou muito nervoso porque eles sabiam que Jian não tolerava Qiao Shi e que Jian gostava de se exibir mostrando sua caligrafia onde quer que fosse. Até mesmo quando ele visitou a divisão da Polícia Rodoviária da Secretaria de Segurança Pública na cidade de Jinan e na Associação dos Engenheiros Aposentados da cidade de Zhengzhou. A equipe do museu não ousou ofender o pretensioso Jian Zemin. Consequentemente, em maio de 1993, sob a desculpa de reforma, o museu substituiu a inscrição de Qiao Shi por uma de Jian antes da reabertura. Disse que Mao Tse-Tung tem 4 volumes de escritos profundos e poderosos, enquanto os trabalhos selecionados de Deng Xiaoping possuem uma teoria de gato, com sabor de pragmatismo. Jian Zemin esgotou seu cérebro, mas não pôde fazer mais que 3 frases. No entanto, reivindicou 3 capítulos que foram publicados no livro divulgado pelo PCCH para todos os níveis do governo, mas foi vendido apenas porque as pessoas eram forçadas a comprá-lo. Porém, mesmo assim, os membros do partido não respeitavam Jian Zemin nem um pouco. Espalharam boatos sobre seu caso com uma cantora, os episódios embaraçosos dele cantando o Sol e Mil quando viajou ao exterior e de pentear o cabelo em frente do rei da Espanha. Quando o criador do Falun Gong, o senhor Li Hongzhi, que era um cidadão comum, deu uma palestra, o salão ficou lotado com professores, especialistas e estudantes chineses que estudam no exterior. Muitas pessoas com doutorado ou diploma de mestrado voaram milhares de milhas para ouvirem suas palestras. Quando o senhor Li eloquentemente deu a palestra, ele permaneceu no palco por diversas horas e fez isso sem usar nenhuma anotação. Mais tarde, as palestras puderam ser transcritas num livro para ser publicado. Todas essas coisas eram insuportáveis para Jian Zemin, que era vaidoso, invejoso e mesquinho. Jian Zemin vive uma vida extremamente perdulária, cheia de ambição e corrupção. Ele gastou 900 milhões de yuanes, cerca de 100 milhões de dólares, para comprar um luxuoso avião para uso pessoal. Jian frequentemente tira dinheiro de fundos públicos, algo em torno de dezenas de bilhões, para os negócios do seu filho. Ele usou de favoritismo para promover seus parentes elevando-os a altos postos acima do nível ministerial, e lançou mão de medidas extremas e desesperadas para encobrir a corrupção e os crimes de seus comparsas. Por todas essas razões, Jian tem medo da autoridade moral do Falun Gong e mais ainda, ele tem medo de que os assuntos sobre o céu e o inferno, e sobre o princípio da retribuição do bom e do mal conforme ensina o Falun Gong sejam de fato reais. Embora Jian tenha em suas mãos o maior poder do PCCH, já que lhe faltam realizações e talentos políticos, ele sempre se preocupou que pudesse ser removido do poder nas lutas brutais pelo poder dentro do PCCH. Ele é muito sensível com relação à sua posição como núcleo do poder. Para eliminar divergências, ele maquinou complos secretos para se livrar de seus inimigos políticos Yang Shangun e o irmão de Yang, Yang Baibin. No 15º Congresso Nacional do Comitê do Partido Comunista em 1997, CPC, e no 16º Congresso Nacional do CPC em 2002, Jian forçou seus oponentes a deixarem seus postos. Por outro lado, ele ignorou as mesmas regulamentações que se aplicavam a ele próprio e se agarrou a seu cargo. Em 1989, o novo secretário-geral do PCCH Jian Zemin deu uma conferência de imprensa tanto a repórteres domésticos quanto estrangeiros. Um repórter francês perguntou sobre a história de uma estudante universitária que, por estar envolvida no movimento estudantil na Praça Tiananmen em 4 de junho, foi transferida para uma fazenda na província de Sichuan para carregar tijolos de um lugar para outro e foi repetidamente violentada pelos camponeses locais. Jian respondeu: "Não sei se o que você disse é verdade ou não, mas aquela mulher é uma desordeira violenta. Se isso for verdade, ela mereceu." Durante a Revolução Cultural, Zhan Zixin foi violentada por uma gangue e teve sua garganta aberta com uma faca para evitar que revelasse a verdade ao ser mantida na prisão. Provavelmente Jian Zemin também deve ter pensado que ela mereceu. Podemos facilmente ver a mentalidade inescrupulosa e a crueldade de Jian Zemin. Em resumo, o desejo insaciável de Jian Zemin pelo poder ditatorial, a crueldade e o temor pela verdade, compaixão e tolerância são as causas de sua campanha irracional para reprimir o Falun Gong. Em perfeita coerência com a forma como o PCCH opera. Terceira, o conluio entre Jiang Zemin e o PCCH. Todos sabem que Jiang Zemin é conhecido por se exibir e criar armações políticas. A sua incompetência e ignorância são bem conhecidas. Embora ele quisesse de todo o coração exterminar o Falun Gong por rancor próprio, ele foi incapaz de fazer muito, porque o Falun Gong está enraizado na cultura tradicional chinesa e se tornou tão popular que conseguiu grande suporte social. Entretanto, os mecanismos da tirania empregados pelo PCCH, aperfeiçoados através de numerosos movimentos, estiveram em plena operação na tentativa do PCCH em erradicar o Falun Gong. Jiang Zemin tirou vantagem de sua posição como secretário-geral do PCCH e lançou pessoalmente a perseguição ao Falun Gong. O efeito do conluio e da ressonância entre Jiang Zemin e o PCCH foi como uma avalanche causada pelos gritos de um alpinista na montanha. Antes que Jiang oficialmente emitisse as ordens para a perseguição ao Falun Gong, o PCCH já tinha começado a repressão, monitoração, investigação e fabricação de acusações falsas contra o Falun Gong. O espectro maligno do PCCH instintivamente se sentiu ameaçado pela verdade, compaixão e tolerância, sem mencionar a rapidez sem precedentes do crescimento da prática. Agentes secretos da segurança pública do PCCH se infiltraram no Falun Gong no início de 1994, mas não encontraram nenhuma falha, e alguns até começaram a praticar o Falun Gong. Em 1996, o Guangming Daily violou as três restrições, uma política do Estado referente às práticas de Qigong, isto é, que o Estado não recomendaria, interferiria ou condenaria atividades de Qigong, ao publicar um artigo denunciando a ideologia do Falun Gong. Depois disso, os políticos com base na segurança pública ou com o título de cientistas continuaram interferindo no Falun Gong. No início de 1997, Lu Gan, secretário do Comitê Judiciário e político do Comitê Central do PCCH, aproveitou-se do seu poder e ordenou à Secretaria de Segurança Pública a iniciar uma investigação nacional sobre o Falun Gong com a intenção de encontrar motivos que justificassem banir o Falun Gong. Depois de vasculhar todo o país e não encontrar nenhuma evidência, Lu Gan emitiu a circular no 555, notificação referente ao início da investigação sobre o Falun Gong, através da primeira Secretaria do Ministério de Segurança Pública, também chamada de Secretaria de Segurança Política. Ele primeiro acusou o Falun Gong de ser um culto maligno e então ordenou aos departamentos policiais em todo o país que investigassem o Falun Gong sistematicamente, usando espiões para coletar evidências. A investigação não encontrou nenhuma evidência para apoiar sua acusação. Antes que o PCCH, uma organização de um espectro maligno, pudesse perseguir o Falun Gong, ele precisava ter a pessoa certa para iniciar os mecanismos de repressão. Como cabeça do PCCH iria conduzir o assunto era crucial. Como indivíduo, o chefe do PCCH poderia ter bondade e maldade, os dois aspectos opostos da natureza humana. Se ele escolhesse seguir seu lado bom, ele poderia restringir temporariamente uma erupção da natureza vil do partido. Caso contrário, a natureza má do PCCH se manifestaria totalmente. Durante o movimento estudantil pró-democrático em 1989, Zhao Ziyan, então secretário-geral do Comitê Central do PCCH, não tinha intenção de reprimir os estudantes. Foram os 8 membros mais velhos do partido, os que controlavam o PCCH, que insistiram na repressão aos estudantes. Deng Xiaoping disse naquela ocasião, nós mataríamos 200 mil pessoas em troca de 20 anos de estabilidade. Os chamados 20 anos de estabilidade, na verdade, significavam 20 anos sob o regime do PCCH. Essa ideia se adequava à meta ditatorial do PCCH, portanto, ela foi aceita pelo PCCH. Com relação à questão do Falun Gong, foram 7 membros do Comitê Permanente do Politburo do Comitê Central do PCCH, o único que insistiu na repressão foi Jiang Zemin. A desculpa que Jiang deu foi que o assunto estava relacionado com a sobrevivência do partido e do país. Isso tocou o nervo mais sensível do PCCH e provocou sua tendência opressiva. O esforço de Jiang Zemin para manter seu poder pessoal e o esforço do PCCH em manter a ditadura através de um único partido se unificaram nesse ponto. Ao anoitecer do dia 19 de julho de 1999, Jiang Zemin presidiu uma reunião com os oficiais mais graduados do PCCH. Ele ignorou a lei com seu poder político, pessoalmente unificou o entendimento de todos os membros presentes e pessoalmente decidiu lançar uma perseguição maciça ao Falun Gong. Ele baniu o Falun Gong em nome do governo chinês e enganou o público. O PCCH, o governo da China e os mecanismos violentos empregados pelo PCCH foram usados ao máximo numa devastadora repressão a milhões de praticantes inocentes do Falun Gong. Se o secretário-geral do PCCH naquela época fosse outro e não Jiang Zemin, a repressão ao Falun Gong não teria acontecido. Com relação a isso, podemos dizer que o PCCH usou Jiang Zemin. Por outro lado, se o PCCH não tivesse incorrido tantos débitos sangrentos com sua natureza vergonhosa, imoral e selvagem, ele não teria considerado o Falun Gong uma ameaça. Sem o controle completo e perverso do PCCH sobre cada parte da sociedade, a intenção de Jiang Zemin em reprimir o Falun Gong não teria conseguido organização, financiamento e propaganda ou apoio de diplomatas, pessoal e equipamento das prisões, da polícia, do Departamento de Segurança Nacional e do Exército, ou assim chamado apoio dos círculos religiosos, da ciência e tecnologia, dos partidos democratas, das uniões de trabalhadores, dos comitês da juventude, das associações femininas e assim por diante. Com relação a isso, podemos dizer que Jiang Zemin usou o PCCH. Quarta. Como Jiang Zemin usa o PCCH para perseguir o Falun Gong? Tirando vantagem do princípio organizacional do PCCH de que todo membro do partido deve estar subordinado ao Comitê Central, Jiang Zemin explorou a máquina do Estado controlada pelo PCCH para servir ao objetivo de perseguir o Falun Gong. Os instrumentos controladores do PCCH incluem o exército, a mídia, o pessoal da segurança pública, a polícia militar, as forças de segurança do Estado, o sistema judicial, o Congresso Nacional do Povo, o corpo diplomático, assim como falsos grupos religiosos. O exército e a polícia militar, todos os que são controlados pelo PCCH, tomaram parte diretamente no sequestro e prisão de praticantes do Falun Gong. As notícias da mídia na China apoiaram o regime de Jiang divulgando mentiras e difamando. O sistema de segurança do Estado foi pessoalmente explorado por Jiang Zemin coletando e escondendo informações, fabricando mentiras e falsificando inteligência. O Congresso Nacional do Povo e o sistema judicial deram uma aparência legal e rotularam de regime legal, para justificar os crimes cometidos por Jiang Zemin e pelo PCCH, efetivamente enganando o povo em todas as posições na sociedade. Todos eles se tornaram instrumentos a serviço e proteção de Jiang Zemin. Ao mesmo tempo, o sistema diplomático divulgou mentiras na comunidade internacional e enganou os governos estrangeiros, os altos funcionários e a mídia internacional com incentivos políticos e econômicos para que permanecessem silenciosos quanto ao assunto da perseguição ao Falun Gong. Explorando a mídia para impedir o fluxo de informações, a política de arruinar a reputação foi adotada pela mídia, que é totalmente controlada pelo PCCH. Tendo início em 22 de julho de 1999, o terceiro dia de campanha de aprisionamento de praticantes do Falun Gong pelo país, as notícias da mídia controlada pelo PCCH lançaram uma propaganda anti-Falun Gong em larga escala. Tomemos como exemplo a China Central de Televisão, CCTV, com base em Pequim. Nos últimos meses de 1999, a CCTV transmitiu 7 horas por dia de programas em rede nacional para espalhar mentiras sobre o Falun Gong. Os produtores desses programas começaram distorcendo e falsificando palestras do senhor Li Hongzhi, fundador do Falun Gong, onde impressionavam o povo falando sobre casos de suicídios, assassinatos e mortes pela recusa em aceitar tratamento médico. Eles fizeram tudo o que puderam para difamar e incriminar o Falun Gong e seu fundador. O caso mais publicado foi um comentário alterado do senhor Li Hongzhi feito num evento público através da remoção da palavra não, em que ele disse: "O incidente da assim chamada explosão da Terra não existe." O programa da CCTV transformou a sua declaração em "A explosão da Terra existe." Isso foi usado como subterfúgio para confundir o público, transferindo aos praticantes do Falun Gong as transgressões de crimes comuns. Por exemplo, um assassinato cometido por Fu Yibin, um doente mental em Pequim, e um envenenamento fatal de um mendigo na província de Zhejiang foram atribuídos ao Falun Gong. O PCCH usa a mídia para instigar o ódio entre as pessoas enganadas, justificando e procurando apoio para a sangrenta e impopular perseguição. Mais de 2.000 jornais, e 1.000 revistas e centenas de TVs locais e estações de rádio sob o controle absoluto do PCCH foram sobrecarregados com as campanhas de propagandas difamatórias sobre o Falun Gong. Esses programas de propaganda foram divulgados mais além para outros países fora da China, via Agência Oficial de Notícias Xinhua, Serviços de Notícias da China, Agência de Notícias HK China e outros veículos de mídia controlados pelo PCCH. Com base em estatísticas incompletas, em apenas 6 meses, cerca de 300 mil artigos e programas difamatórios enfocando o Falun Gong foram publicados ou transmitidos, envenenando as mentes de incontáveis pessoas enganadas. Nas embaixadas e consulados chineses no exterior, um grande número de álbuns, CDs e publicações criticando e mentindo para expor o Falun Gong foram postos em exibição. No website do Ministério de Assuntos Estrangeiros, foram criadas colunas especiais criticando e expondo o Falun Gong. Além disso, em fins de 1999, durante o encontro da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, APEC, na Nova Zelândia, Jiang Zemin, sob nenhum pretexto, distribuiu panfletos difamando o Falun Gong a cada um dos representantes de Estado de mais de 10 países participantes. Na França, Jiang Zemin, violando a Constituição chinesa, rotulou Falun Gong de seita maligna, a mídia estrangeira para arruinar a reputação. A nuvem negra de opressão que atingia o país anunciava que algo tão drástico como a revolução cultural estava para começar novamente. O caso mais ignóbil foi a chamada autoimolação, um incidente que aconteceu em janeiro de 2001 e que foi mostrado a todo mundo numa velocidade sem precedentes através da agência de notícias Xinhua para difamar o Falun Gong. O incidente, desde então, foi criticado por numerosas organizações internacionais, incluindo a ONG Agência de Educação e Desenvolvimento Internacional, nas Nações Unidas em Genebra, como uma ação encenada pelo governo chinês para enganar as pessoas. Durante questionamento, um membro da equipe de TV admitiu que algumas das cenas mostradas pela CCTV foram realmente feitas depois do incidente. A natureza sórdida dos opressores estava evidente. Ninguém pode deixar de admirar como esses discípulos do Falun Gong que enfrentaram a morte com firmeza, referindo-se aos autoimoladores, puderam ser tão cooperativos com as autoridades do PCCH permitindo que eles filmassem a cena da autoimolação novamente. Mentiras não podem sobreviver à luz do dia. Enquanto espalhando rumores e fabricando mentiras, o PCCH também tem feito tudo em seu poder para bloquear o fluxo de informações. Ele reprimiu sem piedade todas as reportagens estrangeiras sobre as atividades do Falun Gong, bem como qualquer defesa de praticantes do Falun Gong. Todos os livros do Falun Gong e demais documentos foram destruídos sem exceção. Medidas extremas foram tomadas para impedir que a mídia estrangeira não entrevistasse praticantes do Falun Gong na China, inclusive expulsando jornalistas da China, pressionando a mídia estrangeira ou forçando-os a manterem silêncio através da ameaça de bani-los da China. Quanto aos praticantes do Falun Gong na China que tentaram transmitir para fora do país evidências do que estava acontecendo a respeito do Falun Gong e a repressão desumana por parte das autoridades, o PCCH adotou medidas extremas e brutais para impedi-las. Li Yanhua, uma senhora de aproximadamente 60 anos, natural da cidade de Daxiqian, província de Liaoning, foi raptada pela polícia em 1º de fevereiro de 2001 quando levava materiais com informações sobre a perseguição ao Falun Gong e foi espancada pela polícia, até a morte. Para esconder seus crimes, a polícia disse que ela morreu por estar envolvida com o Falun Gong. Apenas na Universidade de Tsinghua, cerca de uma dúzia de professores e estudantes foram presos por longo tempo por portarem material sobre o Falun Gong. Depois de relatar os fatos sobre o estupro que a senhora Wei Xinjiang sofreu na prisão, uma praticante do Falun Gong e estudante graduada na Universidade de Chongqing, 7 praticantes do Falun Gong em Chongqing foram incriminados e condenados à prisão por longo tempo, impondo multas e saqueando residências sem mandato judicial. Toda a estrutura estatal do PCCH tem conduzido uma política de arruinar financeiramente. Em mais de 12 anos desde o início da repressão, centenas de milhares de praticantes do Falun Gong foram multados de milhares a dezenas de milhares de yuanes para intimidá-los e causar-lhes severos prejuízos financeiros. Sem qualquer justificativa, os governos locais, unidades de trabalho, postos policiais e departamentos de segurança pública impuseram essas multas arbitrariamente. Para aqueles que foram forçados a pagar multas, não foi fornecido nenhum recibo e nem houve menção a qualquer artigo da lei que explicasse o porquê da cobrança. Não há qualquer processo. As residências saqueadas são outra forma de roubo e intimidação imposta aos praticantes do Falun Gong. Aqueles que permaneceram firmes em suas crenças tiveram de encarar buscas ilegais da polícia saqueando suas residências a qualquer momento. Dinheiro e outros bens foram confiscados sem justificativas. No campo, até grãos estocados e outros produtos alimentícios não foram poupados. Da mesma forma, nenhum dos itens confiscados dos praticantes do Falun Gong foram registrados oficialmente e nenhum recibo jamais foi dado. Geralmente, os bens confiscados dos praticantes ficavam para quem os confiscava. Ao mesmo tempo, os praticantes do Falun Gong enfrentaram a penalidade de serem dispensados do trabalho. No campo, as autoridades ameaçaram confiscar a terra dos praticantes. O PCCH não poupou os aposentados mais velhos. Seus planos de pensão foram interrompidos e o governo os expulsou de suas residências. Alguns praticantes ativos do Falun Dafa tiveram suas propriedades confiscadas e suas contas bancárias bloqueadas. Ao aplicar essas políticas, o PCCH adotou o esquema de culpa por associação. Isto é, se fosse encontrado praticantes do Falun Gong em qualquer unidade de trabalho ou empresa estatal, os responsáveis e os empregados destas unidades não receberiam bônus nem seriam promovidos. O objetivo era instigar o ódio contra os praticantes do Falun Gong na sociedade. Os membros das famílias e parentes dos praticantes do Falun Gong também tiveram de encarar a ameaça da dispensa de seus trabalhos, de terem suas crianças expulsas da escola e de serem despejados de suas residências. Todas essas medidas tinham o mesmo propósito: cortar todas as possíveis fontes de renda dos praticantes do Falun Gong, forçando-os a desistirem de suas crenças. Atos brutais de tortura e mortes arbitrárias. A política infame de destruir fisicamente foi sistematicamente aplicada pela polícia, procuradoria e sistema judiciário na China. Com base em estatísticas coletadas pelo website Clear Wisdom, nos últimos 12 anos, mais de 3.400 praticantes do Falun Gong morreram na perseguição. As mortes ocorreram em cerca de 30 províncias, regiões autônomas e municipalidades sob o comando direto do governo central. Por volta de 1º de outubro de 2004, a província com maior número de mortes foi Heilongjiang, seguida por Jilin, Liaoning, Hebei, Shandong, Sichuan e Hubei. A pessoa mais jovem a morrer tinha somente 10 meses de idade, o mais velho tinha 82 anos, sendo que 51,3% eram mulheres e 38,8% eram pessoas em torno de 50 anos. Os oficiais do PCCH admitiram de maneira sigilosa que o número verdadeiro de praticantes do Falun Gong que morreram na perseguição é muito maior. As torturas brutais usadas contra os praticantes do Falun Dafa são muitas e variadas. Espancamento, açoitamento, tortura com choque elétrico, congelamento, amarração com cordas, algemas e correntes por períodos longos, queimação com fogo, pontas de cigarro ou ferros quentes, esbofeteamento, deixá-los pendurados, forçá-los a permanecer de pé ou ajoelhados por longo tempo, picadas com estiletes de bambu ou fios de metal, abuso sexual e estupros são somente alguns dos exemplos. Em outubro de 2000, os guardas do campo de trabalho forçado de Mazangjia na província de Liaoning tiraram completamente as roupas de 18 mulheres praticantes do Falun Gong e as jogaram nas celas da prisão masculina para serem estupradas e abusadas à vontade. Todos esses crimes foram documentados integralmente e são numerosos demais para relacioná-los. Outra forma comum, entre muitas, de tortura desumana é o uso abusivo do tratamento psiquiátrico. Praticantes do Falun Gong normais, racionais e saudáveis foram trancafiados sem condenação legal em hospitais psiquiátricos e submetidos a tratamentos com drogas injetáveis capazes de destruírem o sistema nervoso central de uma pessoa. Como resultado, alguns praticantes tiveram paralisia parcial ou total. Alguns perderam a visão nos dois olhos ou a audição em ambos os ouvidos. Alguns sofreram a destruição dos músculos ou órgãos internos. Alguns perderam parte ou toda a memória e se tornaram mentalmente retardados. Os órgãos internos de alguns praticantes foram seriamente danificados. Alguns sofreram completo colapso mental. Outros morreram logo depois de receberem injeção com drogas. As estatísticas indicam que os casos de praticantes do Falun Gong que foram perseguidos com tratamento psiquiátrico se espalharam de 23 a 33 províncias, regiões autônomas e municipalidades sob o comando direto do governo central da China. Pelo menos 100 hospitais psiquiátricos em nível de província, cidade, campo ou distrito se envolveram na perseguição. Baseados no número e distribuição desses casos, fica claro que o abuso com drogas psiquiátricas nos praticantes do Falun Gong foi uma política bem planejada, sistematicamente aplicada e ordenada de cima para baixo. Pelo menos 1.000 praticantes do Falun Gong mentalmente saudáveis foram enviados contra a vontade a hospitais psiquiátricos ou para centros de reabilitação para drogados. Muitos deles foram forçosamente injetados ou alimentados com numerosas drogas capazes de destruírem o sistema nervoso. Esses praticantes do Falun Gong foram também amarrados com cordas e torturados com choque elétrico. Pelo menos 15 deles morreram por abuso excessivo. A Agência 610 estende seus tentáculos além da estrutura legal. Em 7 de junho de 1999, sem qualquer fundamento, Jiang Zemin difamou Falun Gong na reunião do Politburo do PCCH. Ele considerou o assunto do Falun Gong como uma luta de classe e rotulou os praticantes do Falun Gong como inimigos políticos, provocou o reflexo de luta do PCCH e ordenou a criação da agência para lidar com o assunto Falun Gong no Comitê Central. Desde que foi implantada em 10 de junho, ela foi chamada de Agência 610. Depois disso, agências 610 foram abertas por todo o país em todos os níveis do governo, do mais alto ao mais baixo, para ficarem especificamente encarregadas de todos os assuntos relacionados à repressão ao Falun Gong. O Comitê Político e Judiciário, a mídia, os órgãos de segurança pública, a Procuradoria, o pessoal do Judiciário e órgãos de segurança nacional subordinados ao comando do Comitê do PCCH, servem como assassinos da Agência 610. A Agência 610 tecnicamente se reporta ao Conselho de Estado, mas, na verdade, é uma organização do partido que está autorizada a existir fora da estabelecida estrutura estatal e do governo chinês, livre de qualquer restrição legal, regulamentações e políticas nacionais. É uma organização toda poderosa muito similar à Gestapo do nazismo alemão, com poderes acima e além dos sistemas legal e judiciário, utilizando recursos do país como lhe interessar. Em 22 de julho de 1999, depois que Jiang Zemin emitiu a ordem de repressão ao Falun Gong, a agência de notícias Xinhua publicou os discursos dos encarregados do Ministério Organizacional Central do PCCH e do Ministério Central de Propaganda do PCCH, dando total apoio à perseguição ao Falun Gong lançada por Jiang Zemin. Sob a rígida organização do PCCH, todas estas entidades cooperaram para pôr em prática o plano maquiavélico de Jiang Zemin. Inúmeros casos provaram que nem os departamentos de segurança pública nem a Procuradoria ou as Cortes do Povo têm o poder de tomarem suas próprias decisões nos casos relacionados ao Falun Gong. Eles têm de receber ordens da Agência 610. Quando os membros das famílias de muitos praticantes do Falun Gong que foram presos, detidos e torturados até a morte questionavam e se queixavam à segurança pública, às Procuradorias e Cortes do Povo, eles eram informados que todas as decisões foram tomadas pela Agência 610. Entretanto, a Agência 610 existe sem base legal. Quando ela emitia ordens a todos os organismos sob comando do PCCH, usualmente fazia sem notificações ou comandos escritos, somente através da comunicação oral. Além disso, era estipulado que todos aqueles que recebiam as ordens estavam proibidos de fazer gravações de som ou vídeo, ou mesmo tomarem notas escritas. Usar esse tipo de arma temporária da ditadura é uma tática que o partido tem frequentemente repetido, ignorando totalmente a lei. Durante todos os movimentos de erradicações anteriores, o partido sempre se utilizou de táticas ilegais e criou organismos temporários como o Grupo Central da Revolução Cultural para comandar e espalhar a tirania do PCCH para todo o país. Durante sua longa tirania e regime de mão de ferro, o partido criou o mais forte e mais perverso sistema de estado de terror com a violência, mentiras e bloqueio de informação. A sua falta de humanidade e nível de enganação são de alto nível profissional. Sua escala e extensão são sem precedentes. Em todos os movimentos políticos anteriores, o partido acumulou métodos sistemáticos e eficazes, e experiência para punir, prejudicar e matar pessoas. As formas são de uma crueldade, um rigor e uma duplicidade dificilmente imagináveis. Num caso mencionado anteriormente, o marido não pode suportar as ameaças e perturbação da polícia e acabou esfaqueando a sua amável esposa. Esse é o fruto maligno do estado de terror do PCCH, incluindo a enganação pela mídia, a pressão política, a culpa pelas associações e a intimidação, para deformar a natureza humana e instigar o ódio. Usando os militares e os recursos financeiros nacionais para conduzir a perseguição, o partido controla todas as forças militares do estado, o que lhe permite fazer o que quiser e sem medo quando reprime o povo. Na repressão ao Falun Gong, Jiang Zemin não usou somente a polícia civil e militar, mas também as forças armadas militares durante julho e agosto de 1999, quando centenas de milhares e até milhões de pessoas comuns desarmadas de todas as partes do país tentaram ir a Pequim apelar pelo Falun Gong. Soldados foram designados para locais dentro da cidade de Pequim. Todas as principais vias públicas em Pequim foram alinhadas com soldados armados. Eles cooperaram com a polícia para interceptar e prender os praticantes do Falun Gong que foram apelar ao governo. A alocação direta das forças armadas do PCCH por Jiang Zemin pavimentou o caminho para a perseguição sangrenta. O partido controla as finanças do estado, o que dá respaldo financeiro para Jiang Zemin perseguir o Falun Gong. Um oficial de alto escalão do Departamento de Justiça da província de Liaoning disse uma vez numa conferência no campo de trabalhos forçados da província de Liaoning, os recursos financeiros usados para lidar com o Falun Gong excederam o orçamento para uma guerra. Não está claro ainda quanto dos recursos econômicos do estado e do suor e trabalho do povo o PCCH vem usando para perseguir o Falun Gong. Entretanto, não é difícil de ver que deve ser um valor enorme. Em 2001, informações de dentro da Secretaria de Segurança Pública do partido mostraram que somente na Praça Tiananmen as despesas na prisão de praticantes do Falun Gong foram de 1,7 a 2,5 milhões de yuanes por dia, o que representa de 620 a 910 milhões de yuanes por ano. Em todo o país, de cidades até áreas rurais distantes, da polícia nos postos policiais e secretarias de segurança pública até os funcionários nos ramos da Agência 610, Jiang Zemin empregou pelo menos alguns milhões de pessoas para perseguirem o Falun Gong. O custo só em salários pode exceder 100 bilhões de yuanes por ano. Além disso, Jiang Zemin gastou valores enormes para aumentar os campos de trabalho forçado para prender praticantes do Falun Gong e construir centros e postos de lavagem cerebral. Por exemplo, em dezembro de 2001, Jiang Zemin gastou 4,2 bilhões de yuanes de uma só vez para construir centros de lavagem cerebral e postos para transformar os praticantes do Falun Gong. Jiang Zemin também usou incentivos monetários para estimular e encorajar um grande número de pessoas a participarem na perseguição ao Falun Gong. Em muitas áreas, o prêmio pela prisão de um praticante do Falun Gong era de alguns milhares a até 10 mil yuanes. O campo de trabalho forçado de Mazangjia na província de Liaoning é um dos lugares mais perversos da perseguição ao Falun Gong. O partido uma vez premiou Su, o diretor do campo, com 50 mil yuanes e o vice-diretor Shao com 30 mil yuanes. Jiang Zemin, ex-secretário-geral do PCCH, é a pessoa que iniciou a perseguição ao Falun Gong e quem a tramou e comandou. Ele fez uso dos mecanismos do PCCH para declarar a perseguição ao Falun Gong. Não tem como ele escapar da responsabilidade por esse crime histórico. Entretanto, se não fosse o PCCH com seu mecanismo de violência formado através de numerosos movimentos políticos, Jiang Zemin não teria sido capaz de lançar e conduzir uma perseguição tão maligna. Jiang Zemin e o partido fizeram uso um do outro. Eles se arriscam à condenação universal por se oporem aos princípios da verdade, compaixão e tolerância, em nome do interesse pessoal e de um partido. A conivência deles é a verdadeira razão porque um crime tão trágico e absurdo foi capaz de acontecer. Ver Jiang Zemin provoca a queda do PCCH internamente. Motivado por interesses pessoais, Jiang Zemin usou a maldade inerente do PCCH para lançar essa imensa perseguição às pessoas inocentes que seguem a verdade, compaixão e tolerância. Ele lançou um movimento de punição contra uma força social das mais benéficas e menos prejudiciais para o país e para a sociedade. Esta perseguição não só mergulha o país e as pessoas em crime e desastre, mas também destrói as fundações do partido. Jiang Zemin utilizou o partido para empregar implacavelmente todos os meios cruéis no mundo para lidar com o Falun Gong. Lei, moralidade e humanidade todos sofreram grandes prejuízos, destruindo na raiz toda a credibilidade na manutenção do poder do regime. O regime de Jiang usou todos os recursos financeiros, materiais e humanos para reprimir o Falun Gong, o que causou uma enorme sobrecarga para o país e a sociedade e uma pressão enorme no sistema financeiro. O partido não tem meios para sustentar esta perseguição por um longo período de tempo. Ele só poderia usar as finanças das pessoas comuns, emitir bônus nacionais e atrair investimentos estrangeiros. Durante a perseguição, o partido e Jiang Zemin inventaram todo tipo de táticas brutais e enganosas, fazendo uso de todo o repertório de deslealdades e malefícios para perseguir o Falun Gong. O partido e Jiang Zemin utilizaram todas as ferramentas conhecidas na propaganda para fabricar rumores, denegrir a imagem do Falun Gong e criar desculpas para repressão e perseguição. Entretanto, nenhuma mentira permanece para sempre. Uma vez que as mentiras são finalmente expostas e quando o fracasso da perseguição revela todo o mal e se torna conhecido de todos, seus meios de propaganda não serão mais capazes de enganar. O partido perderá completamente sua credibilidade e o coração das pessoas. No início da repressão ao Falun Gong em 1999, a intenção de Jiang Zemin era resolver o assunto do Falun Gong em 3 meses. Entretanto, o partido subestimou o poder do Falun Gong e o poder da tradição e da crença. Desde tempos remotos, o mal nunca foi capaz de eliminar o bem. Ele não pode erradicar a bondade do coração das pessoas. 12 anos se passaram. O Falun Gong ainda é o Falun Gong. Além disso, o Falun Gong se espalhou por todo o mundo. Jiang Zemin e o partido sofreram uma grande derrota neste combate entre o bem e o mal. Sua natureza desonesta, cruel e má está totalmente exposta. O famoso Jiang Zemin está agora cercado de problemas, tanto em casa como no exterior, e enfrenta vários processos e apelações para trazê-lo à justiça. Originalmente, o partido intencionava fazer uso da repressão para consolidar a sua tirania. Entretanto, o resultado foi que ele não foi capaz de se recarregar, mas ao contrário, exauriu suas próprias energias. Agora, o partido está longe de ressuscitar. Ele está como uma árvore seca e corroída, prestes a cair num sopro de vento. Todos os sonhos quiméricos de salvar o PCCH vão contra a tendência da história. Tentá-lo não será somente em vão, mas destruirá também o futuro dos próprios participantes. Conclusão. O ex-secretário-geral do partido, Jiang Zemin, foi quem lançou, tramou e comandou a perseguição maligna. Jiang Zemin utilizou totalmente o poder, a posição, os métodos disciplinares e os mecanismos dos movimentos políticos do PCCH para iniciar esta perseguição ao Falun Gong. Ele carrega a responsabilidade indeferível por este crime histórico. Por outro lado, se não houvesse o PCCH, Jiang Zemin teria sido incapaz de iniciar e conduzir esta perseguição maligna. Desde o dia em que começou a existir, o PCCH se posicionou contra o que é correto e contra a bondade. Com a repressão como ferramenta de escolha e a perseguição como sua especialidade, o PCCH construiu seu reinado no estrito controle mental de seguir um partido único e central. Pela sua própria natureza, o PCCH teme a verdade, compaixão e tolerância, e considera o Falun Gong como um inimigo. Portanto, sua repressão e perseguição ao Falun Gong era inevitável. Enquanto atacava a verdade, compaixão e tolerância, Jiang Zemin e o PCCH deram oportunidade para que fossem propagados a falsidade, a maldade, a violência, o veneno, a perversão e a corrupção. O que se seguiu foi o alastramento do declínio moral por toda a China, que afeta a todos. A conivência entre o PCCH e Jiang Zemin uniu seus destinos. O Falun Gong está agora processando Jiang Zemin. O dia em que Jiang for trazido à justiça, a destino do PCCH será por si só evidente. Os princípios celestes não irão tolerar aqueles que dirigem a perseguição desumana contra um grupo de pessoas boas que seguem verdade, compaixão e tolerância.